pessoas sem rede. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente ao projeto de resolução 438/14, dou a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, João Coutrinho de Figueiredo. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados de Estado, compreende-se a necessidade de ter uma solução que permita às famílias com mais dificuldades continuar a pagar as suas rendas habitacionais. Compreende-se também a necessidade de ter uma outra solução para os negócios com mais dificuldades para pagar as suas rendas não habitacionais. O que não se compreende é que haja, mais uma vez, filhos e enteados. É que durante a vigência deste regime, em que aos arrendatários foi permitido não pagar as rendas, grande parte dos senhorios ficou desprotegida. Depois de muitas famílias terem perdido uma parte do seu rendimento devido a este regime, esperava-se do Estado alguma compreensão. Mas essa compreensão não chegou. O que chegou foi uma carta da AT a pedir o pagamento do IMI. A Iniciativa Liberal propôs inicialmente a isenção do IMI para os portugueses que tivessem sido particularmente afetados por esta crise. Foi rejeitado. Apresentámos depois, em março, um projeto de resolução que previa uma isenção deste imposto para senhorios cujos arrendatários não tivessem pago as suas rendas. Foi outra vez rejeitada com os votos contra de PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP, PAN e PEV. Não desistimos. Hoje o projeto de resolução que apresentamos é o mínimo que deve ser feito por estas pessoas. Trata-se de uma moratória que permite aos senhorios que perderam 20% dos seus rendimentos fracionar o pagamento do IMI em 12 meses, sem juros nem coimas. No fundo, é o exato espelho da medida que se aprovou para os arrendatários habitacionais. Repito, para nós, isto é a medida que é a ajuda mínima a quem, durante a pandemia, assegurou que outras famílias não perdiam o seu teto ou outros estabelecimentos não pediam as suas lojas que asseguravam o seu sustento. Para que, uma vez mais, não haja filhos e enteados, este projeto de resolução devia ser aprovado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do PSD, Márcia Passos. Por favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Em tempo de pandemia foi criado um regime excepcional para quem tem dificuldades no pagamento de renda. Na altura, lembro, tivemos sérias reservas acerca do regime, por entendermos que o mesmo podia ter sido mais justo e não deixar desprotegidos, como deixou, alguns senhorios e alguns arrendatários. O PSD alertou, por diversos meios, que era urgente corrigir as desigualdades criadas por esse regime. O Governo não pode criar regimes de apoio que incentivem quem não paga porque não quer pagar. Os apoios não podem incentivar o incumprimento. Não é possível que o arrendatário deixe simplesmente de pagar e nem sequer informe o senhorio. E esta falta de informação, veja-se, impede o senhorio de recorrer ele próprio ao apoio do IRU. Isto não é razoável. E não é razoável deixar os senhorios nas mãos dos arrendatários e de tomar ou não tomar determinadas atitudes. Por outro lado, é preciso que o Governo e esta Assembleia percebam que nos arrendamentos de cafés, restaurantes e outros estabelecimentos existe muitas vezes um senhorio que é uma pessoa singular e é um cidadão, como tantos outros, para quem a renda que recebe é a única fonte de rendimento da sua família. Não é justo esquecer estes senhorios e o regime que foi criado afasta-os completamente de qualquer apoio, só porque o local que têm arrendado não é uma habitação. Não é perceptível, não é justificável, não é equilibrado. São desequilíbrios destes que queremos corrigir. E, por isso, o PSD apresentou uma proposta de alteração à proposta do Governo. O PSD quer que os senhorios cujo agregado familiar depende de rendas tenha direito ao mesmo apoio, quer o imóvel seja a habitação, quer o imóvel seja um outro estabelecimento ou um fim qualquer não habitacional. O PSD pretende que as relações entre senhorios e arrendatários, particularmente em tempo de pandemia, sejam claras para que cada um saiba que apoios pode pedir e quando os pedir. Não estaremos contra prolongar os apoios até setembro ou, se necessário for, por mais tempo. Mas não podemos ser a favor de incentivos ao incumprimento, nem a favor de regimes que discriminam os portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores secretários de Estado aqui presentes. E gostaria de começar esta intervenção por sublinhar e acompanhar aquilo que é a iniciativa que a iniciativa liberal aqui trouxe, este projeto de resolução, uma preocupação que o CDS também tem relativamente aos senhorios e àquilo que é o peso do IMI e, portanto, faz todo o sentido, já o tínhamos apresentado algo no mesmo sentido, que é uma moratória precisamente nestes mesmos IMIs. O Governo traz aqui hoje, no fundo, uma prorrogação do prazo para o arrendamento não habitacional até dia 1 de setembro de 2020. Isto aplica-se essencialmente ao comércio e à indústria. E há aqui um objetivo de criar uma folga para os arrendatários, para os inquilinos. O CDS defende que este esforço deve ser um esforço sempre repartido entre senhorios e inquilinos e onde também existe um papel do Estado. Já foi aqui lembrado neste debate, e bem, que muitos senhorios têm como único rendimento aquilo que é o seu património e o rendimento que tiram desse mesmo património, que é um rendimento também daquelas que são as suas famílias. O CDS traz aqui uma proposta de alteração a esta proposta de lei, que mais não é do que aplicar o mesmo princípio que existe para o arrendamento habitacional, aplicar ao arrendamento não habitacional, que passa precisamente pelo facto de os senhorios poderem, os inquilinos deste arrendamento não habitacional poderem também recorrer a financiamentos por parte do IRU nos mesmos termos daquele que já existe no habitacional. E esta proposta que aqui fazemos, lançamos também um repto ao próprio Governo, é que possa ponderar também uma outra folga naquilo que é os prazos que existem nestes mesmos empréstimos. Mas eu gostaria de trazer aqui um exemplo, para percebermos um bocadinho daquilo que é também a economia real, na prática. E dou-vos o exemplo de um restaurante. Um restaurante que teve encerrado durante 3 meses, que retoma a sua atividade, que teve os seus funcionários em layoff e que, por via disso, não pode fazer qualquer despedimento. E, durante este período que não esteve a pagar renda, a primeira renda que vai ter agora será uma renda que tem um acréscimo de mais 28%, mais um duodécimo daquilo que eram as rendas que não esteve a suportar. Ou seja, um restaurante que vai ter, por imposição do próprio Estado, 50% da sua lotação. Mas os custos de energia continuam a ser os mesmos e, em termos de pessoal, vai ter que manter também esse mesmo pessoal. Isto não há economia, não há equação, não há margem que permita que estas empresas possam continuar a funcionar. E o mesmo se aplica e vai-se aplicar em setembro. Se os bares, se os ginásios tiverem... Vou terminar, Sr. Presidente, e agradeço a tolerância. Os bares, os ginásios, quando retomarem em setembro, vão ter estas mesmas dificuldades. E aqui devo dizer que deve existir aqui um papel e uma intervenção do Estado, porque senão as empresas não aguentam, vamos ter milhares de insolvências e milhares de desempregados. E o apelo que fazemos ao Governo, terminando, Sr. Presidente, é que o Ministro Mário Centeno pare lá com as cativações e que, de uma vez por todas, existam apoios a fundo perdido para estas empresas que tanto precisam. Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado pela sua tolerância.
Dou agora a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Faz favor, Sra. Deputada.
Eu irei iniciar por deixar uma palavra de muita solidariedade para com todos os que perderam as suas casas, os seus quartos e para, especialmente, os que e as que estas medidas não lhes beneficiarão. Exatamente no que diz respeito aos milhares de indivíduos que, estando numa situação de informalidade, não beneficiaram de nenhum incentivo e de nenhum apoio do Estado até hoje, mesmo num ambiente de pandemia. É óbvio que estas medidas iriam necessariamente necessitar de se alastrar. Isto porque as consequências económicas desta pandemia reforçaram as enormes dificuldades que existiam antes e vão originar ainda a que, no espaço de um ano e meio, de dois, de oito anos, haja ainda milhares de famílias com imensa dificuldade no acesso à habitação. E, obviamente, que eu votarei favoravelmente a estas iniciativas, exatamente porque num ambiente igual a este é o mínimo que nós necessitamos de fazer para salvaguardar a habitação, que é um direito humano e, obviamente, que é um direito constitucional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, vamos passar ao encerramento. Sra. Deputada do PAN não tem inscrito.
Eu inscrevi-me.
Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o debate em torno da proposta de lei número 32 leva-nos a retirar várias conclusões. Por um lado, o Governo reconhece a grave situação sanitária em que ainda nos encontramos, com a continuação do surgimento de novos casos de contágio no nosso país e, obviamente, com a imprevisibilidade de quanto ao desfecho desta crise sanitária. Por outro lado, parece querer forçar um regresso à normalidade, como se isso dependesse de um qualquer impulso legislativo. De resto, é facilmente perceptível quando verificamos que se procura dar um prazo certo e determinado para o fim do regime extraordinário e transitório de proteção dos arrendatários. Isto como se, à distância de vários meses, se pudesse perceber já, com rigor, a evolução do vírus que nos assola a todos. Ora, quando se aborda a questão da proteção dos arrendatários, há que ter também em conta a conjuntura social e económica do país, em virtude dos tremendos impactos gerados pela Covid-19. A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social indicou ontem que a taxa de desemprego cresceu 22,1% no mês de abril, em termos homólogos, e que à data estão inscritas no Centro de Emprego quase 400 mil pessoas. Ou seja, em média, 1.615 pessoas perderam o emprego por dia. O cenário torna-se particularmente preocupante quando sabemos que existem neste momento cerca de 2 milhões de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social. Basta olharmos para os dados fornecidos pelo Banco Alimentar contra a Fome, o qual afirmou recentemente que desde o início desta crise sanitária já chegaram cerca de 15 mil pedidos de ajuda, que abrangem quase 60 mil pessoas, sendo que a Caritas afirma ter tido 48.009 pessoas a precisar de apoio. Estes números são preocupantes e demonstram-nos que estamos a viver uma emergência social, que está a impor enormes dificuldades e sacrifícios às pessoas e que, ao contrário do que se pensa, ainda não acabou. É urgente tomarmos medidas que assegurem uma maior proteção social dos cidadãos colocados numa situação de maior fragilidade social. Para o PAN, as condições excepcionais em matéria de arrendamento devem ser diretamente relacionadas com o período temporal em que vigorar o estado de calamidade, ao qual deve necessariamente acrescer um outro, que propomos de 3 meses e que reputamos como razoável para que a sociedade se adapte ao regresso à nova normalidade. Por fim, não podemos deixar de manifestar a nossa satisfação em ver que outros partidos se juntaram à reivindicação do PAN para apoiar também os senhorios nos contratos de arrendamento não habitacionais. A grande diferença é que o PAN apresentou propostas neste sentido logo em abril e o CDS e o PSD não só votaram contra essas mesmas propostas, como só agora se lembraram da importância de apanhar estes senhorios. Agora que as dificuldades